Eu tenho, por acaso, era um tema que eu ia falar contigo, porque não sei se te apercebeste do título, são conversas descontraídas sobre o dinheiro. Portanto, é isso que vamos fazer, ok? Falar de qualquer tema sobre o dinheiro e sobre estes projetos em que cada um está. E também ser aqui uma live de 45 minutos em que também
Ok.
respondemos aí às perguntas das pessoas. E eu sinceramente eu dava o pontapé de saída por esse. Porque eu vi ontem um post teu de que todos os dias agora estás com um diário, acho que foi
Yes.
ontem ou
Sim.
hoje, de estás todos os dias a fazer um mini brainstorming, a escrever. Portanto, isso fez-me recordar o que é que nestas últimas lives que tenho feito aqui para o Clube Finanças, falámos muito de liberdade financeira. Quando tu despediste ou decidiste embarcar numa outra aventura que era um, neste caso, um projeto em que tinhas tanto estas desvantagens como vantagens, como todos os projetos têm, como todos os projetos têm. Eu pergunto a ti, será que com isso, subjetivamente falando, claro que a liberdade financeira é subjetiva para qualquer pessoa, será que com o que traçaste agora, com esse caminho que estás agora, alcançaste a tua liberdade financeira, ou seja, trabalhar para o meu capital tendo assim ou seja, um fim destinado? Porque falámos ontem isso com o Milton do Homem Finanças, que muita gente olha para o dinheiro como o fim para a sua a liberdade financeira, mas não pensam o inverso, não pensam que aquilo é só o meio e não o fim. Ou seja, aquilo é o meio para atingir o fim. Se toda a gente agora fosse uma, ele usou este termo, se toda a gente olhasse agora fosse uma loja e dessem tudo aquilo gratuitamente, para que é
Um
que
bom
servia o
ponto de vista,
dinheiro?
sim.
Portanto,
Certo, certo.
é um bom ponto de vista. Portanto, eu acho que há muitas pessoas que olham mais para a liberdade financeira com o meio em si, o meio a servir de fim, e não ao contrário. Não sei se, agora, do teu ponto de vista, se olhares para, ou estares dentro do meu capital, do projeto do capital, sentiste já isso, a tua
Subjetivamente,
liberdade financeira,
certo.
subjetivamente falando, obviamente.
Eu concordo, antes de mais, concordo que o dinheiro é sem dúvida um meio e não um fim, ou nunca deve ser um fim. Quando nós fazemos algo por dinheiro, com a finalidade do dinheiro, a coisa naturalmente vai correr mal. A verdade é essa, ok? Depois cada um tem as suas teorias sobre isso, mas quando o resultado final, o objetivo é o dinheiro, é o ganhar dinheiro, normalmente ele vai acabar por fugir e não vamos atingir esse objetivo, e no final de contas o dinheiro vai acabar sempre por ser um meio para atingir um determinado ou vários fins, depois dependendo do que é a realidade de cada um. A liberdade financeira, por exemplo, eu custa-me muito aquela versão do. Pá, ligando aqui à questão do FIRE, aquela questão da liberdade financeira, do não ter que fazer absolutamente nada e poder estar deitado numa praia 365 dias por ano. Não me revejo, não me identifico, respeito, obviamente, quem
Zero
tem essa
também.
ideia e quem o está a fazer, ótimo, ainda bem, que sequer é pessoas felizes acima de tudo. Mas para mim isso não é nada. A liberdade financeira, lá está, é ter, acima de tudo, os meios financeiros para poder fazer o que eu quiser com o meu tempo, com a minha localização, com o que eu quiser. Ou seja, não haver esta condicionante de ter o dinheiro a condicionar as minhas decisões, as minhas atitudes, o meu tempo, seja lá o que for. Isso para mim é a liberdade financeira. Lá está, é ter os meios para tudo o resto que vem a seguir e não necessariamente ter as 25 vezes as despesas anuais e todas essas coisas. Não é tudo por aí. Obviamente que isto é só um tipo de liberdade. Eu, por exemplo, eu privilegio muito a minha liberdade de tempo, a minha liberdade geográfica, que obviamente neste momento eu, para todos os efeitos, com algumas condicionantes ainda, é verdade, mas que já alcancei, porque neste momento eu até março, não é? Quando tinha o meu trabalho normal, digamos assim, e depois fazia isto a seguir ao horário, eu tinha um horário de trabalho que tinha que cumprir, tinha um local físico para trabalhar, sim, era híbrido, por isso às vezes era no escritório, às vezes era em casa, mas havia sempre ali uma condicionante que neste momento não tenho. Neste momento ando por aí a trabalhar em muitos sítios diferentes, a fazer formações em muitos sítios diferentes. Quando é dia de estar ao computador, estar aqui exatamente onde estou a falar contigo, ou estar na outra ponta do país ou no outro lado do mundo, funciona exatamente da mesma forma, e isso claramente é uma liberdade enorme. Por isso, De certa forma, eu percebo a tua questão, mas para mim a liberdade financeira é uma coisa muito diferente daquilo que normalmente se fala. Por isso, sim, ou seja, continuo a precisar trabalhar e, para todos os efeitos, isto é um negócio que estamos a criar e que estamos a trazer rendimento e queremos fazer daqui uma coisa a sério para todos ganharmos também financeiramente com isso. Vamos ser muito honestos, ok? E se eu deixar de trabalhar, esse rendimento deixa de existir e o negócio cai por água abaixo e, obviamente, que isso acaba por afetar as minhas finanças também, ok? Mas acaba por ser muito mais do que isso. E neste momento, o que nós estamos a fazer e o que eu estou a fazer especificamente, no fundo já me dá a sensação de liberdade financeira, de certa forma. Porque muitas vezes, ok, estou a dar formação numa empresa, ou seja lá o que for, sim, estou a trabalhar, sim, estou a ser pago por isso, mas é um sentimento muito diferente daquele que era até março, quando estava a fazer o meu trabalho, também estava a ser pago por isso, mas era muito diferente, não é? Porque, sim, agora é trabalho, mas não é a mesma coisa. É complicado explicar. É um sentimento que eu também próprio, seja, ainda passou muito pouco tempo, ainda passaram 3 meses e meio, contas redondas, desde essa mudança, ainda eu próprio estou também um bocadinho a aprender a lidar com esta alteração. Mas acima de tudo, acho que essa é a mensagem. A liberdade financeira pura e dura, naquele conceito de não ter que fazer absolutamente nada e não fazer absolutamente nada, que faz muita confusão. Basta aí, neste momento consigo fazer o que quero, o que gosto, adoro aquilo que faço todos os dias, e é muito bom, na verdade.
É como o Charlie Munger, não é? Que também lhe dá comissão, uma enorme comissão.
Certo,
Parar de
certo.
trabalhar, o graças do
Certo?
homem tem 90 e tal anos, 96
Acho
anos,
que sim.
salvo erro, não é? E ele não para de trabalhar, e assim como o Warren Buffett tem mais 90 anos e eles continuam a trabalhar. Se fazem aquilo por dinheiro, não, eles têm às carradas, não é? Se fazem aquilo por gosto, certamente fazem aquilo por gosto. E já agora, pessoal, se vocês quiserem, deixando aí as vossas perguntas. No canto inferior direito tem uma bolinha com um ponto de interrogação. Metam aí, está bem? Porque senão aqui o chat das pessoas a aderir vai a fazer com que a vossa pergunta vá para cima. Portanto, isto para dinamizar um bocadinho a conversa entre mim e o Sérgio, metam aí que nós vamos responder, está bem? E sim, pegando nessa tua perspectiva, Sérgio, que concordo, estavas a dizer que, pá, é difícil explicar. Não precisas, nem precisas de ir ao detalhe, porque eu já percebi logo na primeira parte em que tu disseste que, pá, o outro é trabalho, também estou em trabalho, mas é diferente. É certamente diferente. Por aquilo que tu disseste da liberdade de escolha, liberdade geográfica e nem digo aquela liberdade monetária que tu, ao acordares de manhã, estás com aquele pensamento que se eu deixar de trabalhar, eu tenho os meus rendimentos a cair na minha conta passivamente. Ok, ainda não chegámos a essa altura. Havemos chegar lá, mas dois, o que é que nós queremos? O que é que nos deixa mais felizes? Lá está, os fins. Não olhar para os meios são o dinheiro, sim, mas olhar para os fins. Nós podemos já atingir essa liberdade financeira e eu olho para mim, não é? Eu estou a trabalhar por conta da outrem e eu adoro o trabalho que estou a fazer, mas revejo-me no futuro fazer sem dúvida alguma full-time dentro do Clube Finanças. E o que é que muda? Ah, pá, muita coisa, muita coisa. Primeiro, eu vi um post que partilhei também na live ontem com o Milton, que era. Eu enchi-me de. Até me arrepiei, porque eu ao ler aquilo, parecia uma empatia que estava. Parecia que ela estava a ser empática para mim, para o meu pensamento de liberdade financeira. Que ela estava a dizer que há 5 anos tomei a maior liberdade, a maior escolha da minha vida. E dizia que antes ela tinha um emprego seguro, com regalias muito boas, com um salário bom, e tinha a progressão da carreira. E ela trocou isso por um projeto só seu, montar um negócio. E isto, atenção, estou aqui a falar de negócios, projetos, isto, qualquer que seja o fim que vos deixe feliz, isto pode abranger até acima daquilo que é para além daquilo que é os negócios e criação de projetos. Pá, têm que ver realmente o que é que, qual fim é, qual desse fim vos deixa mais felizes, de realizados, digamos assim. E eu estava a ler o corpo da mensagem e ela disse que troquei esse caminho por criação de um negócio próprio, de um projeto meu, em que está bem estruturado, sustenta-se, o negócio sustenta um salário para mim, oferece um salário para mim, e a melhor coisa, além de ter rendimentos mais baixos, estou mais feliz. Porquê? Tenho a possibilidade de sair a qualquer hora e ir buscar os miúdos para almoçar com eles. Pá, só aquela frase. Uma coisa que para mim, eu não tenho filhos, não é ainda, mas só aquela frase, não me revejo porque não tenho esses filhos, mas revejo-me naquela coisa de pá, qualquer coisa que me deixe feliz e poder dar aquele clique de decisão de pá, vou fazer porque tenho essa liberdade de escolha. Ela encontrou a sua felicidade, pá, e eu acho que é isso que estamos a tentar aqui comunicar, certamente eu e o Sérgio, que esse é o fim, não é? É difícil expressar a felicidade que dá e esse fim, mas nós, a curto prazo, quase não olhamos para o meio que é o dinheiro. A curto prazo, para fazer essa decisão, porque estamos a falar de 5 anos atrás, para aquela questão da rapariga, a curto prazo, não é? Ela fez há 5 anos e ela está muito mais feliz sem precisar de mais dinheiro. Aliás, ela trocou o seu ordenado, o seu emprego seguro, as suas ótimas regalias, a sua progressão de carreira, para um ordenado mais baixo, mas numa coisa que lhe dava essa flexibilidade de sair à hora do almoço e ter com os
Sem
seus filhos
dúvida.
de
E
almoçar.
lá está,
Pronto.
eu trabalho desde muito novo e já falei isto abertamente. Trabalhei desde os 16 e já fiz muita coisa diferente. Se eu quisesse trabalhar para ganhar dinheiro, eu tinha um dos trabalhos, logo, o trabalho que eu tive ali logo à saída da faculdade, que foi numa grande consultora. Nas grandes consultoras ganha-se muito dinheiro. Matas-te a trabalhar, mas ganha-se muito dinheiro. E eu sabia, se eu quisesse fazer uma carreira para ganhar muito dinheiro, eu tinha continuado naquele local. A progredir, entretanto estaria lá há 15 anos, estaria provavelmente com um ordenado com 6 dígitos anuais muito, muito confortáveis, assim de repente, e teria se calhar a minha casa com o triplo do tamanho da que tenho atualmente e um carro ou dois à porta. Se fosse uma questão de dinheiro, eu tive a oportunidade de estar no sítio certo para o ganhar. Se o jogo fosse só esse, se o final fosse esse, fosse dinheiro, eu nunca tinha saído lá, porque ali eu estava no sítio ideal para o conseguir fazer. E no entanto acabei por sair e pronto, e o caminho levou-me para outros sítios. E este passo que dei agora há 3 meses também foi um bocadinho isso. Financeiramente também não fiquei a ganhar com a troca. Financeiramente, olhando apenas ao ordenado ao final do mês, ao número que se ganha, como devem imaginar, não fiquei a ganhar com a troca, não é? Mas é muito diferente. Não só a parte financeira, porque obviamente, bem, eu tenho as minhas contas pagas. Tranquilamente, e a verdade é que depois também facilmente percebemos que não precisamos de tantas coisas como achávamos. E não querendo entrar aqui em grandes filosofias, que acho também não é o tema de hoje, mas é verdade, e às vezes fala-se muito do ser milionário. Será que é preciso? Será que realmente vamos ganhar assim tanto ou mais com o ter 1 milhão para movimentar? Se calhar não, se calhar vamos ser igualmente felizes a partir dos 200 mil, 300 mil, não faço ideia. Talvez, não sei, cada um saberá de si, logicamente, não é? Acho que depois, também à medida que vamos ficando mais velhos e mais maduros, também vamos repensando todas estas coisas. E à medida que a vida vai passando, né, e vamos tendo aqui experiências novas, acho que também vamos repensando esta questão da quantidade de dinheiro que queremos atingir, ou seja lá o que for. Mas, por exemplo, nesta situação agora, eu atualmente, os dias são muito diferentes uns dos outros, obviamente, há dias que são muito mais exigentes em termos de trabalho do que outros, e há dias muito diferentes que para mim agradam. Aquele conceito de entrar às 9, fazer aquele trabalho e sair às 6 sempre me fez muita confusão e sempre tentei fugir o máximo possível disso, na medida do possível. Lá está, a trabalhar por conta de outrem, tenho sempre determinadas funções, regras e
Claro.
hierarquias que tenho que cumprir, mas dentro da minha margem de manobra sempre tentei fugir o máximo possível a isso. Atualmente, está uma boa quantidade dos dias em que eu trabalho, em termos de horas, bastante mais do que antes. Porque é um negócio que estamos a criar, a coisa dá muito trabalho, não é? Mas aconteceu relativamente pouco tempo, eu trabalhei quase ininterruptamente das 8 da manhã, quase às 11 da noite. Entre reuniões, formações que dei ao final do dia, mentorias e não sei o quê, foi praticamente das 8 da manhã às 11 da noite, quase ininterruptamente, só para aquelas paragens de casa de banho e comer qualquer coisa ao longo do dia. E eu cheguei ao final do dia cansado, obviamente, não é? Foram muitas horas de trabalho, mas pá, leve, pacífico. Todo contente, pá, tinha feito isto e aquilo e aquilo foi
Realizado.
espetacular e correu mesmo bem. E quando se calhar Às vezes numa manhã do meu outro trabalho, que era também muito exigente, a verdade é essa, estava completamente de rastros, sem energia nenhuma. E por isso é um sentimento muito engraçado, difícil de explicar acima de tudo, e que vale bem a pena, a verdade é essa. Eu acho que esta questão, e aqui pegando também no que estavas a dizer, esta questão do empreendedorismo, do empreender, às vezes as pessoas têm a noção errada que empreender é criar um negócio. E não é. Não, não é, pelo menos para mim, não é só isso. Empreender, acima de tudo, é criar impacto, algum impacto em algo, seja lá o que for. Que pode ser, obviamente, criando
Sem
um negócio
dúvida.
numa determinada área e criar impacto, lá está, nas finanças pessoais, por exemplo, nos investimentos ou noutra coisa qualquer. Mas há muita forma de criar impacto, sem ser necessariamente um negócio. E se tu estiveres, a partir de quando é uma coisa que tu estás a fazer por iniciativa tua, que tu gostas e queres causar impacto naquilo que te apaixona, tu vais fazer aquilo com um gosto completamente diferente. E por isso aqui o desafio para todas as pessoas é pensarem no empreender enquanto criação de impacto, enquanto causar impacto naquilo que vocês acham que não está certo no mundo, no, na vossa rua, seja lá o que for, pois cada um interpreta isto de uma forma diferente. E quando tens esta sensação de dedicares tempo, investires o teu conhecimento, o teu dinheiro, às vezes, em alguma situação, e depois acabas por ter esse retorno. Não necessariamente financeiro, mas em termos de impacto, pá, é uma sensação, pá, brutal. E a verdade é essa. E a verdade é que quando estruturamos algo para causar impacto, o retorno financeiro, se nós assim o quisermos, mais cedo ou mais tarde vai aparecer de alguma forma. A verdade é essa. E é isso. Quanto mais pessoas conheço e quanto mais histórias conheço, mais me apercebo que isto é realmente verdade. O fazer algo para ganhar dinheiro é um péssimo erro. O fazer algo para causar impacto, para fazer a diferença e depois, se assim o quisermos, o retorno financeiro vai aparecer mais cedo ou mais tarde e nós o aceitarmos, a coisa normalmente acaba por funcionar bastante melhor.
Sim, olha, eu junto-me a ti nessa narrativa, porque assim como argumentaste bem, estamos aqui para todos sermos honestos, por detrás da capa do meu capital, por trás da capa do Clube Finanças, está um quase, vamos falar, pronto, grupo económico, um grupo de pessoas que têm que trazer retornos para a empresa para aquilo continuar a agregar valor. Ou seja, desde que haja uma win-win, seja o win da parte vamos chamar clientes, as pessoas que seguem ambos os projetos e que fiquem mais cultas financeiramente, seja a nível de literacia financeira, como Portugal, e já vamos lá também que crescemos um patamar, já vamos falar sobre isso, fiquem mais cultas, mas do nosso internamente, do nosso ponto de vista, também que. Se vamos continuar a meter estas pessoas, a meter o Portugal mais culto financeiramente, temos que insistir, não é? E para insistirmos tem que haver retorno financeiro. E eu apercebi-me disso, e juntando-me a ti à narrativa, que quando nós iniciamos o projeto Clube Finanças, no dia 2 de fevereiro de 2021, nós estamos e ainda estamos muito a pensar aquilo como o que é que vamos fazer a seguir para agregar valor. Ou seja, nós sabemos que pá, nós temos que insistir, pessoal, nós temos que insistir, portanto temos que também ver aqui a nível financeiro, a nível de viabilidade financeira. Nós temos essa a ligação dessa ponte muito bem construída, muito bem estruturada. Portanto, não vamos deixar que essa ponte entre em ruínas. Portanto, enquanto isso está bem solidificado, essa filosofia está bem solidificada, a estrutura financeira está bem solidificada, então vamos colocar como prioridade agregar valor. E eu noto que se nós pensássemos ao contrário, não teríamos o sucesso que estamos a ter, e certamente projetos como a Meu Capital e outros projetos que estão a tentar elevar a literacia financeira, que estão a ter também, não estaremos a ter esse sucesso se não colocássemos, primeiro, agregar valor, segundo, retornos financeiros. Pá, eu por agora já não sei quem disse, mas foi um empresário numa entrevista que, aliás, isso todos os empresários dizem, não é? A citação, nem sei onde é que ela vem originalmente, mas isso acho que é senso comum, que se vais criar um negócio em que não agregues valor, então não crias de todo. É como aquela coisa de se vais para as ações, investir em ações, especular, ou que não, se não sabes o que estás a fazer, pá, não vais todo. Ou se não tens tempo para investir em ações individuais, estar ali a analisar empresas, pá, não vais todo. É exatamente isto pôr ao negócio, não é? Vais criar um negócio. Se não tens tempo para. Desculpa, se não tens a filosofia de agregar valor primeiro e depois é que vêm os retornos, pá, não vai existir clientes. Não vai existir estrutura financeira que suporte essa vossa filosofia de primeiro está o dinheiro, depois é que está a agregação de valor. E pá, eu junto muito a essa narrativa. E olha, aquilo que eu disse Sérgio, muito disto, daquilo que estávamos a falar, começámos aqui a conversa em empreendedorismo e de ambos os nossos projetos, como é que nós nos sentimos na nossa liberdade financeira, pá, aliado a isso está. Isso faz parte da literacia financeira, mas aliado a isso está a boa notícia que subimos no
Sim,
ranking, não é? É um sabor um bocadinho amargo, porque é aquela coisa eu pelo menos sou uma pessoa super otimista, que vejo isso como, pá, é uma melhoria, é aquele livro de 1% melhor a cada dia, neste caso a cada ano, a cada sondagem, se tivermos 1% melhor, pá, perfeito. Isto a longo prazo, chegamos ao top 3 facilmente. E eu quero mandar assim a pergunta para debatermos aqui, que na parte dos investimentos, como nós somos mais, falamos um bocadinho de finanças pessoais também, mas nós somos o nosso nicho e a nossa especialidade está nos investimentos em bolsa de valores. Aquilo que é a maior dificuldade das pessoas, isto daquilo que passam, as pessoas que passam pela nossa página e os nossos seguidores, o que nós notamos é que existe ainda tabu, além de termos alcançado mais, perto do 1 milhão, ou mesmo. Acho que alcançámos 1 milhão de investidores em Portugal. Ainda existe tabu, ainda existe medo, ainda existe aquela crença de que, pá, vou para aí para provavelmente perder dinheiro. Porque não vou, ou neste caso, não vou para aí, vou ser uma pessoa conservadora, que vou deixar estar o dinheiro no banco, por exemplo. Eu sinto muito isso ainda. Da tua parte. E ainda por cima que desses 3 meses e meio estás intensivamente por trás dos bastidores da Meu Capital, o que é que mais sentes, isto num tema de finanças pessoais, que são as maiores dificuldades? O top 3, por exemplo, das maiores
Olha, antes de
dificuldades.
mais, eu sinto que está a haver um interesse cada vez maior das pessoas. E isso é logo à partida um bom indicador. Porque a verdade é que esta questão das taxas Euribor e da inflação acabou por alertar muitas pessoas para os problemas financeiros que elas achavam que tinham, mas não tinham bem a certeza, e agora perceberam claramente que tinham problemas. Por isso, neste último ano, acho que as pessoas começaram a ficar ainda mais atentas e mais despertas para estes temas, o que logo à partida é um bom indicador. Agora, o que é que eu vejo a continuar muito a acontecer? Primeiro, um desconhecimento muito grande, e a parte dos investimentos então é assustador, e há sempre aqueles mitos, ainda hoje, por exemplo, da formação numa empresa, e eu fiz a pergunta, e eram 160 pessoas, sensivelmente, que estavam a assistir, e eu perguntei o que é que as pessoas achavam, qual era o valor mínimo para começar a investir, o que é que era preciso ter? E houve uma pessoa que disse 15 mil euros, e legitimamente achava que eram preciso 15 mil euros, mais coisa menos coisa, foi o número que ele mandou assim para o ar, para começar a investir. E mesmo os que não foram tão longe, a maior parte continuava a dizer 3 mil, 4 mil, 5 mil euros, toda a gente a mandar assim uns milhares. Ou seja, continua a haver muito desconhecimento e muitos mitos associados aqui a esta parte dos investimentos. E isso claramente é um desafio que continua a existir, e daí o nosso trabalho ser muito importante para desfazer esses mitos e mostrar às pessoas que não é preciso 15 mil euros para investirem, para começar a investir, pelo menos, obviamente, se os tiveres, melhor, maravilhoso, mas para quem está a começar não precisa deles para nada. Por isso, claramente, isso é uma coisa: as pessoas não conhecem, não sabem e então não fazem. O que não é necessariamente mau, porque o segundo problema é fazerem coisas que não sabem. Não fazem ideia do que é que estão a fazer, mas como viram alguém aqui nas redes sociais que nem sequer nunca tinham visto na vida a dizer que aquilo é muito bom e que está a dar uma rentabilidade ótima, vão lá meter o dinheiro e das duas uma. Ou é um esquema onde perdem dinheiro, ou é uma coisa que eles nem sequer compreendem e normalmente também perdem dinheiro, ok? E depois, como têm essa má experiência, acabam por se afastar completamente deste mundo porque é tudo igual e é tipo o casino, lá está, é para perder dinheiro, e tu é jogar no casino ou investir em ações, é a mesma coisa. E acabam por se afastar. E depois, o terceiro ponto, e eu vejo isto ainda continuar a acontecer muito frequentemente, mas vejo muitos sinais de mudança, que é para mim o principal, que é o não falar de dinheiro. As pessoas continuam a ter medo de falar de dinheiro, genericamente falando, não só de onde é que investes, mas falar de dinheiro, dos rendimentos. Pá, e eu sempre digo isto. Eu quando digo para falar de dinheiro, não digo às pessoas para agora saírem de casa, agora não porque estamos aqui na live, obviamente, esperem lá um bocadinho, mas não estou a dizer saírem da live com o extrato bancário na mão, mostrarem a toda a gente na rua o que é que têm na conta. Não é nada disso, ok? Mas falar sobre dinheiro no sentido nem que seja mais abstrato da coisa. De, opa, olha, como é que está isto da inflação e Euribor, o que é e como é que isto está a impactar a minha vida? Se eu falar em percentagens e disser a minha prestação aumentou 50%, tu sabes onde é que é a minha prestação? Não sabes. Ficas na mesma. Só sabes que aumentou 50%, não é?
Exatamente.
E as pessoas, eu acho que isto está a mudar bastante e eu vejo cada vez mais pessoas a falarem sobre dinheiro, o que é logo à partida um ótimo indicador. E eu estive, por exemplo, no outro, aqui há semana passada, salvo erro, com um grupo muito pequeno de estudantes de ensino secundário, que no fundo integrado ali num projeto de transição para a vida universitária, basicamente, uma série de workshops agora a decorrer durante o verão, e o meu capital foi convidado para fazer uma sessão sobre finanças, investimentos, etc. Fiquei muito contente de perceber que, e estamos a falar de miúdos de 15, 16, 17 anos, mais ou menos, entre eles falam sobre isto, o ganhar dinheiro e como é que podem ganhar dinheiro e tudo isto. E mais importante do que isso, os pais falam com eles sobre isto, o que é um ótimo indicador, ok?
Achas que isto é. Achas que isto advém desta onda, neste caso, desta faixa etária entre os 18 e 25 anos, que fazem incutir aos pais que isto é
Eu
importante?
acho
Ou achas
que é
que é o
mais
inverso?
isso, são mais os filhos a levar esses temas para casa para falar com os pais, mas deixa muito boas expectativas para quando nós, por exemplo, e as pessoas da nossa idade forem pais, ou que estão a ser pais agora, não é? Pessoas com 30, 35, 40, estou aqui nesta idade, deixa muito boas perspectivas para essa altura, porque são pessoas que estão muito por dentro deste mundo e que quiseram aprender, e quiseram aprender bem, e que percebem que com os pais deles não foi exatamente assim porque não tiveram esta formação e que sabem claramente que quando forem eles os pais querem fazer de uma forma diferente. E por isso eu estou muito contente de ver essa geração mais jovem a desafiar os pais a falar sobre isso e estou muito contente de ver que esta próxima geração de pais, muito provavelmente, vai levar esta partilha, este conhecimento aos seus filhos de uma forma que a esmagadora maioria de nós não teve com os nossos pais. A verdade é essa. E por isso esta transição de gerações, esta mudança que está a acontecer, é o que eu acho que vai acelerar muito este processo de subir lugares no ranking daqui para a frente.
Sem dúvida. Eu estava aqui a tentar, do que estavas a dizer sobre este tema dos mais jovens levarem estes temas para casa e fazerem perceber aos pais que isto é importante. Eu estava aqui a tentar encontrar o formulário, porque nós vamos fazer um webinar que se chama Investir para Multiplicar e nós, nas inscrições desse webinar, metemos várias perguntas. Ah, olha, primeiro fizeste-me lembrar daquilo do quanto é que queres receber. Neste caso, aquilo, voltámos ao princípio de meios e fins. As pessoas só se focam em fins. No formulário, mais de 35% das pessoas mandou assim um número ao calhas de quero receber 3 a 4 mil euros por mês. Ou já nem sei, 4 ou 5 mil euros por mês. E se fosse, neste caso, se fôssemos individualmente àquelas pessoas e se fizéssemos um plano, tanto uma estrutura financeira como um orçamento, para depois do orçamento pegarmos nos créditos, depois nos créditos pegarmos no, nos seus planos com os investimentos, se calhar o que advinha daí, desse planeamento estratégico, era muito provavelmente um número muito inferior. Ou seja, para aquilo que realmente as pessoas projetavam no início, que eram os 4 mil, 5 mil euros que elas desejavam por mês em rendimentos, para ser efetivamente feliz, se calhar vinha para 1.500, 2.000 euros, quem sabe. E outra coisa, a faixa etária. por isso que estávamos a falar de quem é que incuta quem. São os pais aos filhos ou os filhos aos pais. Dentro desse formulário, para o webinar, mais de 80%, aliás, mais de 60% estavam, as faixas etárias estavam compreendidas entre os 18 aos 35 anos. Mais 60%. Ou seja, tem ali, claro, pessoas mais de 30 anos, mas reparem que essas pessoas com menos de 30 anos, dentro da faixa até etária dos 18 aos 25, estavam imensas interessadas neste webinar. Portanto, esta parte, há uma realidade aqui que está a acontecer. Isto nem sei se veio de 2020. Quero crer que muita coisa aconteceu a partir de 2020, com o Covid, as pessoas estarem mais em casa, o boom completo dos temas que as pessoas foram abordando aqui de literacia financeira, tudo ligado à literacia financeira, tanto em termos de ganhar mais dinheiro, porque estamos num país em que, em termos salariais, as pessoas queixam-se muito, temos essas pessoas a dizer como é que vamos ganhar mais dinheiro para colmatar isso, como é que vamos estruturar aqui umas finanças. Ah, eu acho que vi isso muito a partir de 2020. E a partir de 2020 até 2023, sucediu aqui vários projetos, várias pessoas, vários palestrantes, assim como o meu capital, e tu, que fazes parte do meu capital, vai fazer essas palestras. Sim, eu senti que em apenas 3 anos evoluímos imenso. Eu não sei, no teu caso, como é que têm corrido as
Tem corrido
palestras que
muito
tens dado.
bem e são cada vez mais, porque lá está. E isso era um ponto que foi basicamente o que me levou a dedicar a 100% acima de tudo, porque são coisas que eu não conseguia ir a todas e que estava a receber convites e propostas que, obviamente, eu não conseguia, não é? Ainda tentei fazer as contas com os dias de férias que tinha no trabalho e meter os dias de férias para tentar conjugar as coisas, mas eu, no início de 2023, olhava para o calendário e percebi: ok, se isto agora for para continuar assim. Desculpa, entretanto, fiquei aqui sem uma luz e isto de repente ficou um bocadinho mais escuro, não faz mal. E eu olhei
Estás
para o calendário, agora já
bonito,
está, pronto.
está mesmo, estás
Exatamente, se vê
bonito.
mais escuro, fico mais bonito porque vê-se menos, não é? É essa a ideia. Não? Sim, eu
Estava a dizer ao
percebi, claro que
contrário,
sim.
atenção.
E então, eu olhei para o calendário e pensei: ok, eu estou a conseguir fazer algumas coisas, lá está, jogo com os dias de férias, jogo com alguma flexibilidade de horários que tenho. E a coisa vai-se fazendo, mas se isto realmente continuar a evoluir este ritmo, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ir a todas e eu quero ir a todas, porque é claramente isso que eu quero fazer. E por isso, claramente, estes 3 meses, lá está, temos feito muita, muita coisa. Fizemos formações em tudo o que é sítios, em empresas, em faculdades, em câmaras municipais. Isto tem formações para grupos, mas também muita coisa individual, nas sessões de mentoria. Foi feito muita, muita coisa. E eu concordo contigo que as coisas estão a acelerar e a ganhar um bom ritmo, e que houve muita gente muito boa, que foi criando estas páginas, projetos, empresas, o que quiser chamar, nestes últimos 3 anos, ou 2, 3 anos, e que claramente está a resultar, não é? Porque os números depois mostram isso. Lá está, não fomos nós que começámos nada, diria eu, não é? Até porque eu digo isto muitas vezes, nós não andamos aqui a inventar a roda, nós não, ainda não descobrimos nada. Propriamente revolucionário, nem de muito novo, simplesmente estamos aí a adaptar a mensagem. Porque o que é que eu acho que acontecia antes, e comigo acontecia, e já agora queria saber também a tua opinião. Eram temas que nos interessavam, que nós queríamos aprender e queríamos saber, mas estava tudo em inglês. E era tudo dos Estados Unidos, ou quase tudo. Era tudo literatura dos
Ah, sim.
Estados Unidos.
Eu acho
Ou
que
do
vinha
Brasil,
mais do
sim.
Brasil, lá está, nós tínhamos quase que nos adaptar, ao ver aquele vídeo, temos que adaptar à realidade do Brasil, que não era uma coisa
Exatamente.
que nós queríamos. Estávamos em
E
Portugal,
nós
queríamos
tínhamos
coisas
esse
de Portugal.
conteúdo que já existia, mas não à realidade portuguesa, e acima de tudo, o trabalho que nós temos a fazer é adaptar isso para a nossa realidade e trazer esse conteúdo para a realidade portuguesa, em português, com todas as condicionantes que existem em Portugal. Por exemplo, a parte fiscal. Obviamente é muito diferente de país para país. E um ETF aqui ou nos Estados Unidos é a mesma coisa, não é? Mas depois a forma como isso se adapta à nossa vida e o impacto que isso tem são coisas diferentes. E falar às pessoas dos impostos, falar das plataformas, falar dessas coisas todas, é essencialmente isso que nós estamos a fazer. É trazer esse conteúdo que já está muito bem disseminado lá fora e adaptá-lo à nossa realidade e comunicá-lo à, entre aspas, nossa maneira, para os portugueses conseguirem aprender. E eu acho que as coisas estão a andar mesmo, mesmo muito bem, a verdade é essa, e estão a ser cada vez mais solicitações. E é engraçado, estávamos a falar de os filhos levarem este tema para os pais, em casa. E o que eu tenho visto é que são os colaboradores a levar este tema para as empresas. São os colaboradores a falar com os departamentos de promoção, de recursos
Ah, isso
humanos,
é
a
ótimo.
dizer, pá,
Isso
tragam
é
cá
ótimo.
alguém para falar sobre estes temas. E as empresas depois contactam-nos e nós lá vamos, obviamente, com todo o gosto. Mas a maior parte das iniciativas vem dos trabalhadores, dos colaboradores que pedem isto às empresas e depois as empresas agem como facilitadores, digamos assim, para que isto aconteça.
Eu acho que para vocês até pode ser uma bola de neve, não é? Porque se vocês ficam por base conhecidos nessas palestras, outros
Sim.
colaboradores de outras empresas vão pedir aos recursos humanos. Eu posso dizer a minha experiência. Eu há um ano, eu estava a trabalhar na Sonae, e eu fui falar com uma das FIAs, com o poder depois de falar com os recursos humanos, e transmitir a ideia de que eu tinha este projeto e gostava de ser palestrante aqui numa. O que eles chamassem um webinar, aqui numa conferência, tanto seja presencial como videochamada. E eles adoraram a ideia. Tanto adoraram a ideia como, pá, Gonçalo, manda aquilo que tu estás a pensar. Eu mandei uma mini apresentação, mandei aquela apresentação em 5, 6 slides de PowerPoint. E eles adoraram e disseram assim: pá, olha, isto foi que em janeiro deste ano tive a palestra para a Sonei e que pá, adorei, simplesmente adorei, porque tiveram 400 pessoas lá a assistir. Foi vídeo, infelizmente, por causa daquela coisa de não
Certo.
haver salas e ainda estávamos aquelas coisas do Covid, apesar de ainda ser este ano, no início deste ano, ainda tinha essas limitações. E também porque dentro das pessoas que. Isso era outra coisa, que normalmente aquilo esgotava, aquilo foi por Teams, e por Teams esgotava as 300 participações em 2 semanas. Porque eles faziam 2 semanas a antecipação que iria haver aquele palestrante com aquele tema. E nessas 2 semanas esgotavam as 300 vagas. Mas durante as duas semanas. Nos primeiros 3 dias, para este tema, não é por ser eu, atenção, é simplesmente por ser este tema, em 3 dias eu tive que pedir aos recursos humanos para meterem aquilo para 1.000 pessoas. Porque em 3 dias as vagas foram acima das 300. Ou seja, o interesse está lá. Tive que ser eu a pedir, mas quando mais pessoas conhecem, mais pessoas se interessam, isto vai começar a ser uma bola de neve. E como tu dizes, e muito bem, e concordo completamente contigo, que mais pessoas, estou a sentir que também mais pessoas do seio empresarial, nomeadamente os colaboradores. Vão aos recursos humanos, vão às FIAs e dizem assim: opá, vamos ter estes
Certo.
temas, por amor de Deus, porque isto é
Sim, e porque na
essencial.
verdade, e mesmo para as empresas, é muito bom, acima de tudo, bem, aliás, em primeiro lugar é bom que os colaboradores estejam contentes com a formação que a empresa lhes está a proporcionar, seja lá qual for. Começa logo por aí.
Sim.
Por isso, para a própria empresa, e eu
Sim.
trabalhei em recursos humanos, era a minha função antes de me dedicar agora a isto, estava a trabalhar na área de recursos humanos, por isso conheço o lado de dentro da empresa, e a minha mulher trabalha em recursos humanos há muitos anos, por isso. Estou relativamente por dentro, porque também temos que pensar no lado da empresa, não é? Por isso, logo à partida,
Claro.
a empresa ir ao encontro daquilo que os colaboradores pedem é logo um bom princípio, não é? Conseguir entregar, conseguir organizar aquilo que os colaboradores pediram. E porque, na verdade, depois, e aqui especificamente à parte das finanças, é muito útil que os colaboradores saibam de finanças. Primeiro porque é assim, entre finanças pessoais e finanças empresariais, a diferença não é assim tão grande, ok? Muda ali um termo ao outro. Mas o conceito não é assim tão diferente, ok? Os impostos são absurdamente diferentes, como é óbvio, mas as coisas são relativamente parecidas. Por isso, se as pessoas perceberem estes conceitos de juros, de inflação, crescimento, rentabilidade, essas coisas todas, vão depois entender muito melhor quando as empresas, porque algumas o fazem, outras não, comunicam aos colaboradores, ou se é uma notícia que a empresa cresceu não sei quanto, as pessoas vão conseguir entender logo à partida muito melhor a própria empresa. Um bom exemplo, o IRS. É um dos temas que mais me pedem é para falar sobre o IRS, com as pessoas, com os colaboradores. E eu chego lá e tenho um recibo de vencimento a dizer: olha, IRS é isto, Segurança Social do trabalhador é isto, identidade patronal é aquilo, isto funciona assim. Isto vai libertar muito trabalho, porque há pessoas que não fazem a mínima ideia de como é que se lê um recibo de vencimento. Não é? Por isso, isto vai também ajudar às pessoas e vai libertar trabalho, não tem que
Exato.
bater à porta dos recursos humanos, não sei quantas vezes, para pedir esclarecimentos de como é que ele foi calculado. Aliás, eu fico chocado quando
Bom
às vezes
ponto.
ouço histórias de pessoas que acham que a empresa tem poder de decisão sobre a taxa de IRS que é aplicada. Eu pensava que isto não era possível, mas contaram-me uma história em primeira mão sobre isto. Okay? O trabalhador foi lá a dizer que a empresa é que estava a decidir, de certa forma, a taxa de IRS que estava a aplicar e que estava, obviamente, errado, não é? Pronto. Por isso, há um desconhecimento muito grande e, por isso, se nós conseguirmos, eu, tu e tantos outros que andam por aqui também a falar deste tipo de conteúdos, levar isto ao máximo número de pessoas possível, toda a gente fica a ganhar com isso, na verdade. E no final de
Sem
contas,
dúvida.
o país acaba por ganhar com isso, por ter pessoas mais informadas, que sabem mais sobre estes temas, e toda a gente ganha no final de contas.
Temos aqui,
Sim.
Sérgio, uma perguntinha. Isto para aquecer um bocadinho as perguntas. Eu vou por aí e para o resto da malta que está agora a entrar, estamos aí com mais de 80 pessoas. Metam aí no lugar onde tem um símbolo com um ponto de interrogação, e que eu selecione e apareça aí a vossa pergunta também. É mais fácil para nós gerirmos esta parte das perguntas. Portanto, vamos começar aqui um bocadinho com o dinamismo das perguntas. Só temos aqui uma, lá está, para já. Da Doida, o nome foi bonito de dizer. Olá, queria só perguntar se existe algum livro que recomendo sobre literacia financeira para quem quer conhecer mais, desde iniciante. Obrigado. Queres começar tu? Porque eu tenho ali, eu estou a ver a minha camada gigante de livros, mas assim, foram tantos livros que eu já li. E primeiro, literacia financeira engloba várias áreas, não é? As duas que podemos falar aqui, mais abertamente também, porque dentro daquilo que o Sérgio Rodrigues fala muito mais de finanças pessoais e nós falamos muito mais de investimentos, isto englobando a bolsa de valores. Portanto, da minha parte, não sei se queres dizer o teu e vais aqui
Certo.
aquecendo a malta enquanto eu vou buscar
Pronto,
ali um
eu
ou outro.
quando me pergunto, lá está, já li
Força.
muitos livros e continuo a ler muitos livros sobre estes temas, mas quando me perguntam qual é o melhor, digamos assim, eu falo sempre do Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins. Tony Robbins, o famoso coach de desenvolvimento pessoal, etc., ele tem um livro chamado O Jogo do Dinheiro, que para mim é o melhor neste sentido, porque tem muita coisa diferente. Acaba por ter, fala um bocadinho sobre a importância de pensar sobre dinheiro, falar sobre dinheiro, aquela questão do mindset que agora se fala cada vez mais está lá. Ele fala também da importância da gestão do orçamento, fala também uma parte sobre investimentos, ou seja, não é um livro técnico, é acima de tudo um livro, vou chamar comportamental, mas é muito útil porque acaba por englobar aqui uma série de pontos. Mas já agora fica aqui o convite. Para passarem, agora que já fiz tudo, não estavas a ouvir, por isso já disse tudo o que tinha para dizer, mas já agora fica aqui também o convite para depois, quando terminarem, passarem no meu perfil lá naquele LinkedIn da bio, tem uma opção que se chama Biblioteca Meu Capital. Nós criámos agora, é relativamente recente, uma página no nosso site onde temos a literatura sobre a
Olha, boa.
poupar, empreender e investir, que são os nossos três pilares com os quais trabalhamos. E temos lá uma seleção de livros que depois dá para comprar diretamente através de lá. É o programa de afiliados da UOC, ficam já a saber. Para vocês é exatamente igual, vocês pagam o mesmo, nós ganhamos alguns cêntimos com aquelas compras. Lá está, faz parte do negócio que estávamos a falar. Mas conseguem ver essa lista completa e a lista está constantemente a ser, obviamente, atualizada com coisas novas. Conseguem ver lá tudo. Mas pronto, se me perguntassem um livro, era esse: O Jogo do Dinheiro do Tony Robbins.
O jogo do dinheiro de Tony Robbins. Ela falou de um livro. Porque eu tinha ali para aí 20
Ok,
para
boa.
apresentar, mas eu só trouxe 3.
Eu acho que era só um livro, não era? Ou só foi o que costumava a questão?
Era só. Deixa eu ver se existe algum livro que recomendo. Ok, no singular. Ok, então vou escolher. É assim, estou indeciso entre dois. Porque eu tenho aqui, até posso mostrar a capa. tanto que é este, a bolsa para iniciantes, iniciados, neste caso, de Fernando Braga de Matos, e este que eu adorei bastante e estou indeciso entre estes, os dois, que é o Mais Rico, Mais Sábio e Mais Feliz, de William Green. Compila aqui 8 grandes investidores e que ele faz um trabalho de mais de uma década de pesquisa a fundo e que vai entrevistar também cada um destes 8 investidores. Pá, aquilo está completamente fantástico. E reparem, o próprio livro, a própria capa do livro diz tudo sobre o assunto que estávamos a falar, não é? Que uma pessoa rica não é propriamente uma pessoa com dinheiro, porque uma pessoa rica é uma pessoa, para além disso, mais sábia e, lá está, mais feliz. E ele compila isto tudo e, não, e fala para além do dinheiro. Portanto, quem gosta muito de investimentos na Bolsa de Valores e também liberdade financeira, eles compilam aqui uma informação de ouro, completamente de ouro, para vocês juntarem estes, vamos chamar, quadrantes, que para seres não só mais rico, mais sábio e também mais feliz. É
Não
um.
li,
Não sei
e
se
esse
já
por acaso não
leste,
conhecia.
Sérgio.
O outro, a Bolsa para Iniciados, esse, ainda não li, mas conheço. Esse por acaso não, mas vou aqui apontar para entrar na minha lista das.
Estás a cometer um grande erro, sabes? Porque este é um dos. É, esquece, tu acelera o processo de leitura deste, porque. Fenomenal. Pá, 10 de 10.
Eu já agora,
Este
já
é
que
10 de 10.
recomendaste dois, aproveito e recomendo dois só para ficar igual. E recomendo uma outra coisa que não tem necessariamente a ver com finanças ou com investimentos, mas tem muito a ver com aquilo que nós falámos do criar valor, do impacto, dessas coisas todas. Um livro que se chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Não sei, conheces ou já ouviste falar? O Simon Sinek, ele é conhecido, é um palestrante muito, muito conhecido. Tem uma série de livros, do Primeiro Pergunto Porquê, também é um outro conhecido.
Ah, sim, conhe...
Pela cara conhece, pronto. E é um
pela
livro que
cara
se chama O Jogo
conheceu. Ok.
Infinito. E que é ótimo porque o que é que ele fala? E isto liga-se a muitas coisas, finanças e investimentos é um deles. Naquela tendência que nós temos de o que é que eu vou alcançar num mês, o resultado que eu quero daqui a um trimestre, ao final de um ano, o que é que eu consegui fazer, e o desafio que ele tem é nós vermos as nossas iniciativas e a nossa vida como um jogo infinito. Ou seja, o que é que vai ficar depois de eu já nem sequer cá estar? O que é que eu consigo fazer durante os meus 80 anos de vida, pelo menos é essa a média que as estatísticas dizem, e que vai ficar infinitamente? O que é que eu consigo criar, contribuir nos meus 80 anos que perdure infinitamente no tempo? E é um bocadinho por aí que o livro fala e é muito bom também.
Fizeste-me lembrar de outro. Agora, isto agora é uma bola de neve também. Também do Simon, como é que é? Os líderes comem por último, então esquece. E é muito é contra a natura, de acordo com a nossa realidade das
Em
microempresas,
português
especialmente,
apareceu-me, e
que.
eu concordo genericamente falando, como é óbvio, que sim, é uma coisa muito portuguesa a forma de dizer isso.
Genericamente,
Claro,
sim,
claro.
sim. Há outliers, claro que há outliers, mas é aquela coisa de que, aliado àquilo que tu disseste, pá, vamos criar este valor, mas no muito longo prazo, em que há muitas microempresas ou startups, nem digo startups, vá, vou dizer projetos ou de familiares, ou projetos de amigos, ou projetos individuais, empresas que são abertas recentemente e que ficam, rapidamente micro para empresas, mas depois não há o reinvestimento, não há aquele reinvestimento de vamos agregar valor nos próximos 80 anos. Não. Há esses empresários em que comem em primeiro. Lá está. Aqui, utilizando a capa do livro, comem em primeiro e não em último. E depois acaba a agregação de valor e acaba o dinheiro e acaba a
Sim, sem
empresa.
dúvida. Concordo.
Temos aqui mais. Epá, isto respondemos a uma, pronto, já vem todos atrás, não é? Podem ser vários. Não há problema, aqui a doida também. Já dissemos, já nos antecipámos. António,
Não, as
não sei se
perguntas
tu
não
vês
consigo
aí
ver.
as perguntas. Muito lá. Ah, que pena. Aqui, o António pergunta, deixa eu ver se é uma pergunta mesmo. Okay. Para quem não tem tempo ou paciência para estar a analisar empresas, que ETFs recomendam para longo prazo? Aqui o típico recomenda, não é? E que a tua resposta, nós, neste caso, nós gostamos muito de utilizar sempre a mesma resposta. É standard para toda
Depende.
a gente. Depende. Opá, depende. Porque, olha, é uma coisa que, ainda bem que pões esta pergunta, António, porque se pões esta pergunta, inscreve-te no webinar que vou ser eu a fazer no dia 27, vamos falar disso. E uma coisa que eu vou, que tenho em mente é que existe muito esta coisa de em que instrumento é que eu vou investir, ou se e como o António, olha, já fez quase metade do trabalho. Ele viu que não tem tempo nem paciência para estar a analisar empresas. Opa, se tem esse se tem essa condicionante, pá, ETFs. Pá, tem a estratégia Dollar Cost Averaging, todos os meses independentemente do preço, perfeito. Olha, António, tiro-te o chapéu porque mais de 80, 90% das pessoas que passam a perguntar que ações ou ETFs, blá, 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 estás à frente dessa as pessoas todas, por teres um trabalho feito de forma cuidadosa, de pá, não tenho paciência, não vou. Portanto, ETFs, vai depender, lá está. Eu costumo dizer isto também para as pessoas que já estão, já sabem realmente o que querem investir, mas vai depender dos teus objetivos, daquilo, do teu tempo horizonte, do teu tempo, do teu horizonte de tempo, já ia dizer ao contrário, e também da tua alocação. Porque, imaginem, estávamos aqui a falar, e Sérgio, tu falaste, vieste aquí com aquele tema de muitas pessoas não sabem que podem começar a investir ou neste caso, disseste, muitas pessoas estavam a dizer que com 15 mil vou começar a investir com 15 mil, ou não sabem sequer que conseguem investir com 100 ou 50 euros. Isso é verdade. Ok, isso é verdade, e sou apologista de criar esse dilema. Ok? Vocês, pessoas, podem começar a investir se quiserem com 1 euro, não é? Com as ações fracionadas. Mas tenham atenção que ETFs, por exemplo, é por isso que eu digo sempre depende. Depende também por causa da alocação. Porque reparem, se vocês forem a investir na DEGIRO 50 euros por mês, não tenho possibilidade para mais, não só. Vou investir 50 euros por mês. Agora, mas os encargos
Sim.
sobre a operação é de 1 euro. Ou vamos dizer 2 euros. 2 euros por teres aberto aquela posição de 50 euros naquele determinado ETF. 2 a dividir por 5 vai dar 4%. Ou seja, tu já estás a perder 4% inicialmente. Portanto, cuidado com o que. Cuidado com o lema de. Podemos sim investir, gosto desse lema, mas também ter cuidado porque esses 50 euros, se investirem logo à cabeça, podem ter encargos percentuais sobre o vosso dinheiro total investido, completamente estúpidos. Esta é a palavra perfeita, completamente estúpidos. Porque entrar a perder já com uma perda de 4%, pá, é considerável, é muito
Certo.
considerável para os primeiros
Sem
segundos.
dúvida, sim, lá está. É importante desmistificar, e eu digo isso muitas vezes. Teoricamente, até lá está, com 1 euro eu consigo investir. Mas eu também digo logo a seguir: é uma péssima ideia investir 1 euro ou 10 ou 20. Ok? Salvo raríssimas exceções, lá está. Pode haver algum tipo de produtos que não, ou produtos barra corretoras que não têm nenhum tipo de custo associado, e aí a coisa até bate certo e faz sentido. Mas pronto, ou seja, aqui a ideia é, acima de tudo, desmistificar esta ideia que é preciso ter muito dinheiro. Não é preciso ter muito. Agora, se tivermos pouco, e a maior parte das pessoas, e ainda bem, porque está a começar e deve começar aos poucos, coloca pouco dinheiro, deve ter essa questão das comissões em atenção, obviamente. Pronto, por isso, completamente de acordo com o que estás a dizer. Sim.
Olha, deixa-me ver. Apresenta. Ah, temos mais duas perguntas. Vamos então, para finalizar a live, vamos responder estas duas. E esta vai logo para ti, porque é uma coisa que falaste ainda há pouco tempo. O que é que realmente mudou na taxa de IRS a partir deste mês? Irá afetar no
Sim, o
próximo
que mudou
IRS?
foi o cálculo da taxa de retenção, ou seja, a partir de julho, a 1 de julho, há novas tabelas de retenção mensal, ok? E que são, não sei se são para todos, mas pelo menos para a esmagadora maioria das pessoas, são um bocadinho mais simpáticas, o que quer dizer que todos os meses vamos ganhar um bocadinho mais do ordenado líquido, porque o nosso IRS vai ser, a nossa retenção de IRS um bocadinho mais baixa, ok? Não esperem milagres, não vou ganhar mais 100 euros nem 200, não é nada disso, mas provavelmente. Ou já sentiram que, entretanto, já receberam o ordenado deste mês, ou vão sentir nos próximos dias algum aumento porque a vossa taxa de IRS é mais baixa. Agora, isto quer dizer que vocês efetivamente vão ganhar mais? Não necessariamente, ok? Porque uma coisa são as tabelas de retenção ou as taxas de retenção, outra coisa é a taxa anual de IRS. E essa taxa anual manteve-se exatamente na mesma. Ou seja, pensem sempre na retenção como um adiantamento que vocês fazem ao Estado. Sempre que retêm IRS, vocês estão a adiantar dinheiro ao Estado. Todos os meses vão adiantando. E quando entregam a declaração anual, não é? Agora só vão entregar em 2024 dos rendimentos deste ano, é tipo um acerto de contas entre aquilo que vocês deviam pagar e aquilo que retiveram. E se ao longo do ano vocês adiantaram mais dinheiro do que deviam, o Estado reembolsa. O tal reembolso de IRS é isso. É, no fundo, devolver aquilo que vocês pagaram a mais. Se pagaram a menos, então vão ter que pagar a diferença e pagar ao Estado aquilo que está em falta. Okay? O que é que acontece? Se nós vamos estar a reter menos dinheiro todos os meses, vamos estar a adiantar menos dinheiro ao Estado. O que quer dizer, para uma esmagadora maioria de nós, quando chegar à altura do IRS, das duas uma, ou o nosso reembolso vai ser mais baixo, porque nós adiantamos menos, ou então se houver pagamento vamos ter que pagar mais, porque adiantamos menos. Okay? Por isso, muita atenção a isto. É verdade que no mês a mês vamos ganhar ali mais 10 ou 20 euros, mas provavelmente, quando formos fazer depois a declaração no próximo ano, o que vamos receber a menos, desculpa, ter reembolso a menos, se calhar no final de contas vai acabar por dar exatamente o mesmo. E isto é uma coisa que lá está. Fala-se muito da carga fiscal em Portugal ser muito alta, e é. E na verdade, na questão do IRS, enquanto não se baixarem estas taxas anuais, nós nunca vamos estar a pagar menos IRS. Podemos é estar a adiantar menos ou mais, mas no final do ano vamos estar a pagar a mesma coisa e que é demasiado. Aí tem que concordar. Acima de tudo é enganador,
É
sim.
enganador. E agora, por último, vamos responder a só mais uma, pessoal. Depois, se vocês tiverem mais perguntas que queiram fazer ou a mim ou ao Sérgio, mandem por mensagem privada, está bem? Danny da Costa. Apresenta o FinChat ao. Ah, isto é por causa do post que nós fizemos. Apresenta o FinChat ao Sérgio. Quero saber a opinião dele sobre este tipo de tecnologia. Ou seja, deve certamente conhecer o chat GPT. O
Já
FinChat,
ouvi
não sei se
falar, mas ainda
conheces.
não o fui ver ao detalhe. Mas já agora um abraço para o Daniel, que o Daniel eu conheço bem. Um abraço para o Daniel. Ainda não vi o FinChat, mas já vi o Daniel, sim.
Não, porquê? Porque quem nos segue, nós somos muito apologistas de fazer a nossa própria análise. Nós temos na nossa jornada financeira, fazemos todos os meses uma análise
Certo.
muito completa mesmo daquilo que é uma empresa. E nós gostamos de ser meticulosos ao ponto de, pá, vamos pesquisar a nossa própria informação e vamos fazer os nossos próprios cálculos de valor intrínseco. Mas gostamos de olhar para a inteligência artificial e, neste caso, o Finbox. O FinChat, FinBox é um outro software que nós utilizamos. O FinChat é inteligência artificial, é tipo ChatGPT, mas para finanças, neste caso para ações cotadas em bolsa. Acho que agora eles aumentaram, estão melhores, que é disponibilizam mais 50 mil empresas cotadas em bolsa. Tu perguntas lá, por exemplo, aquilo é bom porquê? Porque serve de complemento à nossa pesquisa. Mas, lá está, é por isso que há sempre um mas na inteligência artificial, que é, sim, tira-nos trabalho, uma coisa que demoraria, por exemplo, nós demorámos um mês a fazer o nosso trabalho de colocar tudo pronto para meter o PDF para de entre 15 a 20 páginas dentro da jornada financeira, demoraríamos um mês. Com estas tecnologias de inteligência artificial, devemos poupar certamente uma semana, em vez de 4 semanas. Publicámos uma análise a cada 3 semanas. Isso é vantagem. Mas nós, sempre que confirmamos, ou neste caso, ao contrário, sempre que vamos buscar a informação ao FinChat, confirmamos sempre essa informação. Ou seja, aquilo é bom porque conferências trimestrais. Para quem não sabe, as empresas cotadas em bolsa, todos os trimestres são obrigadas a mostrar as suas finanças, a fazer uma conferência trimestral em que respondem a dúvidas dos acionistas, dos investidores daquela empresa, e que com isso há um transcript, ou seja, há uma transcrição daquilo que foi falado. E o FinChat, o que nós utilizamos, o meio que utilizamos mais no FinChat, é perguntar o que foi dito conferências trimestrais. Ele vai ao transcript, à transcrição do que foi dito pelo CEO, CFO, perguntas dos investidores, e vamos ver ali detalhes que certamente, pá, se não lêssemos ou se não ouvíssemos as transcrições, as conferências trimestrais, não saberíamos daquela informação. Portanto, essa é a minha opinião. É certamente a inteligência artificial, é certamente uma vantagem para as análises de empresas, mas não se metam lá a dizer, olha,
Certo.
recomenda-me X ações que estejam abaixo do valor intrínseco, não sei o que é, porque isso não, isso discordo completamente. Não sei qual é a tua opinião
Não,
sobre
não
este
tenho
assunto,
uma opinião
Sérgio.
propriamente formada em relação ao FinChat, não o testei, por isso não tenho opinião formada. Em relação à inteligência
Claro, claro.
artificial, de uma forma geral, é isso que eu tenho sentido. Ou seja, são boas ferramentas de produtividade, aceleram muito o acesso à informação, o acesso à informação e a criação de conteúdos, ou seja, lá do que for em relação a isso. Mas ainda continua a haver, pá, muitas falhas, muitos erros, e que lá está. Acho que ainda estamos nesta fase, para todos os efeitos, é uma fase muito inicial da inteligência artificial, não é? E por isso, neste momento, são ferramentas que ajudam muito, aceleram muito as coisas que temos para fazer, mas que ainda requerem, quando estamos a falar deste tipo de coisas que são técnicas e que têm números e que podem ou não estar certos e que têm factos, ainda continua a depender um bocadinho ou bastante da nossa própria análise para termos a certeza que aquilo está certo ou não. Agora, sem dúvida que são ferramentas, pá, muito úteis e que, à medida que o tempo vai evoluindo e claro está, que vão aprendendo, não é, com a sua própria inteligência, se vão tornar cada vez mais úteis e cada vez mais relevantes para o nosso dia a dia. E eu aceito e integro com a maior das felicidades a inteligência artificial na minha vida, sem receio nenhum dela me tirar trabalho. Muito pelo contrário, acho que ela até vai ser e já
Sim. Sim.
é muito útil para eu conseguir é fazer mais coisas, mais rápido, de uma forma mais eficiente, e tudo o que sirva para isso, para mim, está ótimo.
Porque a criatividade, a empatia e, pá, e outras coisas fundamentais, a inteligência artificial não passa. E é a inteligência artificial vejo como um meio de aumento de produtividade, como tu disseste, e do outro lado estão pessoas, não deixam de estar pessoas que metem essa empatia, essa criatividade nos trabalhos que estão a exercer. E dentro das nossas análises vemos muito isso. Aquilo não é, se fosse um standard, se fosse tudo igual, não é tudo igual. Empresas, as nossas análises variam de empresa para empresa. Os números são diferentes, o setor é diferente, os financials são diferentes, portanto, a qualidade da empresa é diferente, portanto, vai variar sempre a nossa perspectiva, o nosso racional sobre aquela empresa, e as nossas conclusões. Portanto, não vejo também, estou como tu, não vejo a inteligência artificial a mudar muitos dos postos que muita gente anda aí a dizer que vai mudar e vamos ser todos substituídos por
Acho que
robôs.
invariavelmente há pessoas que vão ser pessoas barra funções, vão ser,
Sim,
e
sim, sim.
isso aí parece-me bastante óbvio, mas lá está, uma substituição em massa em que nós humanos deixamos de ser necessários, epá, talvez, não é? É um cenário exterminador implacável, quem sabe, no futuro, mas acredito que, se isso chegar a acontecer, ainda estamos muito, muito longe disso de ser uma realidade.
Sim, sem dúvida, eu também. É, existe uma estatística interessante que é no século XIX, no século XIX, 94 ou 96, já não me lembro muito bem, da atividade de comércio era oferida pelo setor agrícola. Houve mudanças drásticas, como nós podemos ver pela história, do século XIX ao século XXI, que fizeram com que esse número, 96 ou 94, passasse para apenas 2%. Ou seja, com essas mudanças, houve essa adaptabilidade. As pessoas ficaram sem emprego, aquelas pessoas que estavam dentro do setor agrícola, esses 94%. 34% da população ficaram sem emprego? Não, adaptaram-se para outras formas de pensar, de agir, etc, etc. Portanto,
Acima de tudo.
é adaptabilidade, é principal. Sim. Sérgio, pá, muito obrigado
Sempre
por
um
teres
gosto.
aceito o convite. Eu sei que nós temos aí novidades. Aliás, nós já anunciámos essas novidades, portanto, vamos fazer uma live em breve. E eu, o Sérgio. com o meu capital e eu com o Clube Finanças, o Hugo da Credível e também o Nuno, da Credível, Nuno Pimenta da Credível, vamos fazer aí um projeto ligado a três grandes áreas: crédito, finanças pessoais e investimentos. Ah, e aquilo vai ser, tem tudo para ser espetacular. Se correr mal, não faz mal, nós erguemos na segunda edição e entramos melhores, porque é a primeira edição, claro que pode haver falhas, mas o nosso objetivo, claramente, que é ter aqui uma coisa completamente inovadora e uma coisa mais presencial aqui em Portugal. E acho que vai ser espetacular. Se não sabem o que eu estou a falar, pá, vão ou ao feed, ao Instagram do Sérgio, ou da Meu Capital, ou do Clube Finanças, ou do meu próprio feed pessoal, do Gonçalo Ribeirinho, ou do Hugo, ou da Credível, tá lá tudo explicado. O formulário está aberto, portanto, pá, eu estou completo, estou aqui, estou. Quando é que chegou o dia de fazermos isto? Porque eu adoro aquela coisa do presencial, não é?
Sim,
E tu já sei que também gostas por causa das tuas palestras, não é? Portanto, é guardar, não é? É guardar por notícias. Sérgio, mais uma vez, forte abraço, muito obrigado por teres aceito e o pessoal todo que assistiu, muito obrigado também a todos que estiveram aqui até agora, está bem? Portanto, até à próxima, pessoal. Tchau, Sérgio.